possibilidade apenas para esse tipo de trabalho. Então, tudo isso ele contribuiu para que essa categoria ela ficasse, de certa forma, invisibilizada e, de certa forma, é mais deixada de lado, né, pela proteção dos direitos de todas as instituições que tratam do direito do trabalho. Então, essa realidade da informalidade é geral, é nacional. Infelizmente, 80% está na informalidade. E a gente vê também outros descumprimentos, né, quando a gente fiscaliza. Vale dizer que essa fiscalização ela é relativamente recente também. Ela vem mais ou menos aí de 2020, 2021. Aqui na Bahia, desde 2021, a gente tem um projeto de fiscalização do trabalho doméstico. Então, também a inspeção do trabalho chegou um pouco tarde nessa atuação. Mas hoje a gente faz uma atuação planejada. Inclusive, nesse momento, a gente tem uma equipe atuando em operativo de fiscalização do trabalho doméstico. A gente está fazendo essa atuação em todo o estado. Nesse momento, tem uma equipe lá na região de Barreiras fazendo essa fiscalização. A gente faz fiscalização na modalidade direta, que é indo nos condomínios, indo nas residências. E a gente faz também na modalidade indireta, que é aquela que a gente notifica o empregador para apresentar documentos ou presencialmente ou por meio do domicílio eletrônico trabalhista. E nessas fiscalizações a gente encontra descumprimentos em relação ao registro, isso muito nas fiscalizações que a gente vai em loco, né, que aí a gente tem a oportunidade de ver a trabalhadora ali, e muitas vezes ela fala que está na diária, e aí até em desobediência a essa permissão de duas vezes na semana, tá trabalhando três, quatro, às vezes tá trabalhando de segunda a sexta, de segunda a sábado.
Pra a mesma casa, né?
Pra a mesma residência e está sem o registro. A gente vê descumprimento do controle de jornada, que é obrigatório no trabalho doméstico a gente ter o registro de ponto. Muita gente não faz esse registro de ponto. E vale dizer que o registro de ponto ele é bom também para o empregador, porque depois ele tem a prova de que ele cumpriu a jornada estabelecida, né? A jornada de até 44 horas semanais, por enquanto, de 44 horas semanais. Então, é um direito que talvez as pessoas não saibam, é um dever e direito, né? Direito da trabalhadora, dever do empregador. Talvez as pessoas não saibam, mas ele é positivo para todos, porque ele só faz ali registrar o horário efetivamente prestado, que serve de prova em eventual alegação, talvez até judicial, de um horário diverso. Então, essa é uma irregularidade que a gente encontra muito, a falta do registro de ponto. E aí, por vezes, ele também acarreta outros descumprimentos, como o excesso de jornada, né? Que a gente tem o número máximo de horas semanais, os repousos, né, que devem ser concedidos. E tudo isso ele impacta na saúde. Na saúde física e na saúde mental. Inclusive, a nossa campanha nacional pelo trabalho decente, pelo trabalho doméstico decente, que a gente já faz há alguns anos, a inspeção do trabalho, esse ano ele está com foco na saúde, né? Na segurança e na saúde do trabalhador doméstico. Muita gente pensa que não tem que se atentar para a questão da saúde, dos riscos a que esses trabalhadores estão sujeitos. E, na verdade, existem muitos riscos também no trabalho doméstico. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos. E então essa campanha é para chamar atenção para isso também. Inclusive a saúde mental, né?
Perfeito.
Os riscos psicossociais que estão agora meio na moda, né? Os riscos psicossociais estão bem discutidos aí em relação a outros trabalhadores e devem ser lembrados aqui também da questão de um ambiente de trabalho seguro, sem assédio, sem discriminação. Aqui eu tô falando do básico. Aí depois a gente pode partir para a superexploração que vocês já pincelaram aí também, né? De trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Trabalham sem receber salário, às vezes em jornada exaustiva, em trabalho forçado, que aí a gente já estaria falando de um trabalho em condição análoga de escravizado.
E tem também essa questão, né, falando sobre o excesso de jornada, tudo isso que você comentou aqui agora, ainda existe aquela ideia e aquela frase das pessoas dizerem assim, não, ela é da família, né, como se fosse da família. A pessoa, às vezes, a trabalhadora, às vezes, mora na residência, né, e isso... quando ela mora, acho que o limite ali ainda é menor, né, entre a exploração e dizer que ela é da família, porque ela está na residência o tempo inteiro, né, e talvez as pessoas se achem no direito de usar o trabalho dela em momentos que ela deveria estar de folga, né. Como é que essa situação, por exemplo, e também aquela situação assim de que ainda meninas, né, que moram no interior, por exemplo, vêm para as grandes cidades, né, e aí, ah, não, a gente vai cuidar dela, mas na verdade está explorando o trabalho. Isso tudo mascara, né, essa relação que deveria ser uma relação trabalhista e acaba sendo mascarada por essa relação teoricamente familiar, né?
Mascara, perpetua e permite, né, essa exploração. confundindo a cabeça do trabalhador e muitas vezes a cabeça de muita gente. E você já trouxe o assunto que eu trouxe aqui de forma, né, pontual, agora a gente já vai adentrar nesse tema, né, do trabalho incondicional de escravizado, que é mascarado por isso, como se fosse da família. E foi por muitos anos naturalizado, né, na nossa sociedade, aqui no Brasil. E na última década, eu acredito que a gente está desconstruindo um pouco isso. Está discutindo isso em outros espaços, nos bares, nas casas dos amigos. Isso está sendo trazido, né? Recentemente teve um caso que foi feito pelo Grupo Móvel Nacional de Fiscalização do Trabalho Doméstico, de um resgate de uma trabalhadora, repercutiu bastante aí, não sei se você
chegou. Condomínio, inclusive, de luxo, né?
Isso, uma trabalhadora que trabalhou 55 anos sem salário. Aqui na Bahia a gente já teve dezenas de casos desse. Em 2021 esse número ficou mais expressivo, foi a partir de uma matéria do Fantástico, de uma trabalhadora de Minas Gerais chamada Madalena. Chamou atenção e aí começou a discutir mais esse assunto, a gente a receber mais denúncia e a gente tem uma atuação e a gente tem mais resgates de trabalhadoras a partir daí, de 2021. Então, a gente aqui tem uma equipe especializada que faz isso no estado, faz essas fiscalizações no estado. E todo ano a gente, infelizmente ou felizmente, aí tem duas vertentes, é o estado que mais resgata trabalhadoras domésticas no Brasil já há alguns anos. Não porque aqui tem mais, mas porque aqui a gente tem uma equipe especializada e a gente faz permanentemente essas ações. Então aqui a gente tem casos similares a esse e alguns piores também, de trabalhadoras que trabalharam a vida inteira, vieram às vezes, né, vamos falar do caso mais clássico, a menina que vem do interior para estudar, para ter acesso a uma vida, aspas, melhor, e chega aqui, não, muitas vezes não tem a oportunidade de estudar e aí começa com o trabalho infantil já sem receber salário, só ali em troca de casa e comida. E aí depois as atividades domésticas vão aumentando e essa pessoa fica até não conseguir mais trabalhar, né? Até ficar idosa, 70 anos e muitas vezes para de conseguir trabalhar até antes do que conseguiria, justamente por ter sido tão explorada, por ter trabalhado, né, dia e noite, residindo naquela casa, tá sempre à disposição, feriado, Natal, Réveillon, tá sempre ali à disposição. E aí, quando a gente fiscaliza, muitas vezes a gente ouve que, ah, mas ela não tirou férias porque ela não quis, porque ela não tinha para onde ir. Mas não tinha por onde ir justamente por essa condição, de ter sido afastada do convívio familiar, sim, de ter sido proibida de constituir amizades, de constituir relacionamentos amorosos, de frequentar a escola, que é onde a gente faz muitas amizades, né? A gente começa a construir o nosso ciclo de amizades na escola. E não só as amizades, mas o conhecimento. O conhecimento de que aquela realidade não poderia estar acontecendo, o conhecimento de que ela não é da família, nem como se fosse da família, não existe, né? Porque no fim ela não tem direito nenhum, ela não tem os direitos trabalhistas e ela não tem os direitos da família.
E, né, às vezes não tem renda, né? Como você falou, não, a pessoa trabalhou 57 anos sem receber nada, né?
Sem receber nada, isso.
Agora, em relação a essa fiscalização, Liane, vocês devem, né, recebem denúncias, né? A gente traz até, falar aqui também os canais, né? Importante de denúncias, de pessoas que podem ser vizinhos, podem ser conhecidos da família, enfim, podem estar sabendo de alguma situação dessa, de exploração do trabalho. Mas também vocês realizam essas fiscalizações de forma, né, regular. Mas quando isso acontece, quando essa exploração é feita dentro de uma residência, né, dentro de um ambiente familiar, como é o acesso de vocês para chegar nessa família e poder também atender, né, resgatar essa trabalhadora? É mais difícil, imagino, né?
É muito interessante essa pergunta, porque isso, inclusive, foi um suposto motivo que fez com que a fiscalização não atuasse na fiscalização do trabalho doméstico desde muitos anos atrás, né? Fez com que essa atuação viesse de forma tardia, se escondendo nessa questão da inviolabilidade domiciliar, que é uma previsão constitucional. Mas existem outras formas da gente fazer essa fiscalização. Como eu já disse, uma das formas é a fiscalização indireta. Nesses casos de uma pessoa escravizada, a fiscalização indireta ela não vai funcionar. Mas nesses casos a gente pode fazer sem autorização judicial, nas áreas comuns de um condomínio, de um edifício, de um condomínio de casas. E também a gente pode fazer com autorização judicial. em geral, a gente faz com autorização judicial para adentrar nessa residência. E aí a gente atua com parceiros, a gente vai com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública da União, com a Polícia Federal, geralmente. E um desses parceiros, ele ingressa judicialmente para que a gente obtenha essa autorização judicial para adentrar na residência, para verificar a ocorrência de um crime. Porque submeter trabalhador a condição análoga de escravizado é crime, previsto no artigo 149 do Código Penal. Mas qualquer fiscalização de trabalho doméstico, a gente faz sem autorização judicial, a gente faz nas áreas comuns, porque a área comum de um condomínio é local de trabalho também, e a gente tem permissão para adentrar em qualquer dessas áreas. Então, a gente não pode utilizar a inviolabilidade do domicílio como uma barreira para que a gente realize esse tipo de fiscalização, nem a planejada, nem a comum, ordinária, muito menos uma fiscalização de trabalho em condição análoga de escravizado.
Agora, eu fico pensando aqui no pós, né? Tipo, vocês recebem uma denúncia, chegam até essa casa, detectam, né, essa mulher em estado, vamos dizer, né, escravizada, né? Como é que fica o pós na cabeça dessa mulher? Como é que ela é cuidada e tratada? Porque se ela vive ali, vamos dizer, 50 anos, né, a cabeça dela, às vezes, ela também acaba sem entender, né?
Que, e às vezes, não, como ela falou, não tem, a pessoa não tem conhecimento de que está sendo explorada, né?
Já a maioria das vezes ela não tem conhecimento.
Por exemplo, vocês já entraram em alguma residência que a trabalhadora não quis ir, ou enfim, achou que estava tudo bem?
Na maioria dos casos elas não querem.
E como é esse processo?
Vocês estão trazendo pontos aqui interessantes, que são pontos que são muito difíceis, né? Alguns já mais superados, outros que a gente tem muita dificuldade. Esse é o pós-resgate. Aliás, o momento do resgate, da retirada, ele é um ponto muito difícil. E também o pós-resgate, porque às vezes são pessoas que não têm para onde ir. E aí o Estado também não oferece, né, uma contrapartida sólida de local adequado, de acompanhamento psicológico adequado. São pessoas que têm muitos traumas, às vezes sofreram racismo por muitos anos, outros tipos de discriminação em razão de origem, em razão social. Então, esses traumas, eles demandam um acompanhamento psicológico muito, muito próximo, muito frequente, permanente. Isso o Estado também não vem oferecendo. Aqui eu não falo do Estado da Bahia, estou falando do Brasil mesmo.
Sim.
Tô falando de uma realidade do nosso país. E é o que você trouxe, Thaís. De fato, muitas vezes a pessoa não quer sair, ela não se enxerga como explorada.
Muitas vezes, por medo também, né?
Como, né? Mas muitas vezes ela é ingrata, né? Ela tem gratidão, porque ela veio, às vezes, de uma situação de extrema pobreza. Ela pode ter vindo de um ambiente domiciliar, onde ela sofreu agressão. A gente sabe que existe agressão domiciliar. Às vezes até abuso sexual, dentro por alguém da família ou por alguém do bairro. Então ela sente que ela foi acolhida, que ela teve ali uma família. Você conversa com a pessoa e ela acredita que ela é da família. É por isso que a gente diz, inclusive, que o afeto, ele é um fator de perpetuação daquela condição ali, muitas vezes. Ele é utilizado, aquele afeto, né, que não é um afeto completo, digamos assim, mas ele é um afeto. Às vezes existe, inclusive, um afeto genuíno ali, mas não afasta a exploração e, pelo contrário, mantém a exploração mediante fraude. Porque a pessoa, ela acredita naquilo. Ela acredita que ela é da família como se fosse da família. Mas, na verdade, ela não estudou, ela não teve a vida dela como os filhos biológicos, ela não casou, ela não fez faculdade, não se formou. Mas tá lá nas fotos, né, dos membros da família. Assim, aqui, ó, ela tava aqui, ó, no casamento da minha filha, na formatura de minha filha.
Será que tá no testamento também?
Não, não,
com
tá
certeza
no testamento
não.
Também.
E sem aposentadoria, né?
Teve um outro caso também muito emblemático, que foi na casa de um desembargador, lá no sul do país, não sei se vocês acompanharam.
Imagine o desembargador, né?
Que houve o desresgate, o primeiro caso de desresgate de trabalhador resgatado pela Inspeção do Trabalho no Brasil. Porque ela voltou para a casa do desembargador por decisão judicial. Era uma pessoa com deficiência, uma pessoa que não ouve e que não fala, né? E que nunca tinha sido alfabetizada em Libras. Então, de uma comunicação, nossa, assim, muito difícil. E ela foi resgatada pela Auditoria Fiscal do Trabalho com diversas testemunhas de ex-trabalhadoras. Enfim, muitas testemunhas foram ouvidas. E a justiça determinou o retorno dela com base numa suposta demonstração de vontade dela. Como é que uma pessoa que não se comunica consegue Aliás, ainda que ela se comunicasse, pelo período que ela foi ali explorada, enganada, já seria uma vontade ali viciada.
Mas ela retorna sim os direitos da mesma
forma? Ela retornou supostamente para ser da família. essa tese de que é da família. Sim. Inclusive o desembargador está com um processo aí de adoção agora, depois que o Estado esteve lá, depois que houve essa intervenção estatal. Então, são dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, às vezes desanima um pouco, principalmente essa questão da não contrapartida do Estado, de um local adequado para essas pessoas quando elas não têm para onde ir. Porque às vezes ela tem um familiar que para ela é um estranho. Ela não convive com aquele familiar há 40 anos, 50 anos, 60 anos. Para ela,
perde totalmente contato, né?
Exatamente. Agora, essa família não tem a obrigação, por exemplo, de pagar um lugar para ela, temporário, coisa desse tipo?
Em tese. Ela tem a obrigação de pagar os direitos trabalhistas. Sim. E aí, eles são imprescritíveis quando a gente fala de trabalho incondicional de escravizado. Então, às vezes, daria um milhão e meio. Na prática, algumas famílias não têm esse valor, outras conseguem judicialmente que o judiciário aceite a tese de que ela é como se fosse da família, e como se fosse da família, como eu disse, não recebe os direitos trabalhistas, mas também não recebe os direitos de família, porque ali você está falando da Justiça do Trabalho, ela não concede direito de família, então ela fica naquele limbo. Ela é como se fosse, ela não é da família. Então ela não recebe nem de um lado nem do outro. A gente teve um caso aqui na Bahia de uma trabalhadora que ficou aí. A justiça acolheu a tese de que ela era como se fosse da família. Ela não recebeu nem um real pelo período que ela trabalhou de graça. E ela também não recebeu nenhum direito de família, porque é como se fosse, né? E a Justiça do Trabalho também não trata de direito de família.
Eu acompanhei uma vez, eu fui fazer uma matéria, né? E acompanhei, era o pessoal do COETRAE, né? Não sei se ainda existe a coordenação de resgate,
existe,
né?
A COETRAE é uma comissão estadual para a erradicação do trabalho na lavoura escravizada. Ela é coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A gente integra a COETRAE com o Ministério do Trabalho e Emprego. A gente tem assento na COETRAE, inclusive sou eu que represento a inspeção do trabalho dentro da COETRAE.
Sim. Eu acompanhei uma vez, porque assim, eu fui lá para Guanambi com a equipe, né, com o coordenador da época. E eu lembro que foi Guanambi, de Salvador para Guanambi. Foram 11 horas de viagem, né? A gente foi e a ideia era que eles iam fazer um atendimento de 3 trabalhadores que tinham sido resgatados de uma área rural, né, de uma fazenda. E aí eu fui para entrevistar, né, tentar entrevistar essas pessoas. E quando a gente chegou lá, a gente foi num centro, né, de apoio, enfim, que recebia eles. E eles simplesmente não apareceram, né, porque eles fizeram, não foi uma decisão judicial, como você deu esse exemplo, mas foi um acordo com o próprio patrão que estava sendo, né, o explorador, no caso, né? E aí eles não apareceram e na época o coordenador me falou, isso é comum, né? Então, mais um exemplo desses, né? Que o próprio patrão, ex-patrão e que virou novamente patrão, fez um acordo com eles não quiseram seguir adiante, né, com a denúncia, enfim, e voltaram.
Essa região aí de Guanambi, região ali de Vitória da Conquista, é uma região do café, e a gente tem alguns resgates ali de trabalhadores do café, e eles também mandam mão de obra para Minas Gerais, né? Então é uma região que tem um alto índice de trabalhador escravizado, não necessariamente lá, mas trabalhador originalmente de lá, na região de Guanambi e outros municípios ali. Então a região que a COETRAE tenta fazer um acompanhamento, é uma comissão que não é ela responsável pelas fiscalizações, as fiscalizações são de competência nossa, da Inspeção do Trabalho, mas é uma comissão que faz um acompanhamento da política pública aqui na Bahia, né, de combate ao trabalho análogo de escravizado. Hoje a gente está com outra coordenadora, que é o Iudete, que é da Secretaria de Justiça, e é uma comissão muito importante, com certeza. Faz a interlocução com a gente nessa questão da assistência que a gente precisa para o trabalhador resgatado. Quando eu falo aqui do acompanhamento psicológico também, eu aciono muito eles para que a gente busque esse tratamento, né? Esse acompanhamento psicológico. Agora, de todo trabalhador resgatado, né? Não só o trabalhador doméstico.
Doutora, só rapidamente, porque eu acho que é um assunto interessante, que a nossa ouvinte Elisonete traz um relato forte aqui, que quando acontece, por exemplo, casos dentro da própria família. No caso dela, ela está relatando que a mãe dela faleceu quando ela tinha 5 anos e ela foi para casa dos parentes, dos tios, né? Então, lá, né, ela acordava às 5 horas da manhã para ajudar nas tarefas, ela não foi matriculada na escola, né?
Foi
e
agredida,
sofreu vários,
né,
tipos de agressão. Então, assim, nesse caso, também, mesmo sendo parte da família, pode ser considerada também?
A família também não pode explorar o trabalho.
Eram parentes, mas são parentes, levaram para explorar.
Se é trabalho doméstico, ele tem que ser remunerado. É, e tem que obedecer todas as outras.
Fora que ela tinha 5 anos, né?
Isso é trabalho infantil,
mas
né?
Ainda vários...
Infelizmente, também é uma realidade problemas. No trabalho doméstico. Uhum. Muitas vezes a superexploração, ela começa no trabalho infantil.
Uhum.
E no interior a gente vê muito, né? Não necessariamente depois se transformar trabalho análogo ao escravizado, mas a gente vê que o trabalho doméstico começa com o trabalho infantil. E a gente vê, infelizmente, é uma realidade. O trabalho infantil. Também a gente tem uma atuação forte aqui, tem uma coordenação de combate ao trabalho infantil. É, também muitas vezes é naturalizado, né? É naturalizado aqui no país. Ah, é legal botar meu filho para aprender.
Sim.
Mas a gente só vê isso em pessoas mais vulneráveis,
uhum.
em situações de pessoa, em situação de mais pobreza. Você não vê ninguém de classe média alta, ninguém que o filho estuda no Vieira, no Bernoulli, no Anchieta, dizer que quer que o filho trabalhe no contraturno.
Uhum.
Você vê esse filho indo para futebol, inglês,
balé.
É isso.
É uma realidade que discrepância muito grande.
A classe média e alta não quer pro próprio filho. Mas que é pro filho de sua empregada
Sim,
doméstica.
Perfeito. Obrigada é, também a Elisonete, né, que mandou aqui esse depoimento, né? Sinto muito, viu, Elisonete, pela sua situação, mas que bom que você agora, né, tá aqui para contar essa história, né?
Então, é muito, muito interessante para que cada um também se perceba, né, quem tá uhum. ouvindo, e os vizinhos, e os parentes. Porque às vezes a pessoa só dá conta muito depois, como foi o caso dessa ouvinte, aparentemente, né?
Sim.
E aí ela
vê exemplos, né, ouve falar de exemplos.
Então é por isso que a gente tá falando aqui, tá trazendo casos práticos, tá trazendo a teoria, para que as pessoas ouçam, que as pessoas internalizem, meu Deus, eu tô vivendo isso. Ou eu vivi isso, ou tem um amigo meu vivendo isso, ou tem um vizinho meu. A gente recebe muita denúncia de vizinho. O vizinho, uhum. ele. E não é só a denúncia do vizinho que é importante. É importante que quando a gente vá na fiscalização, que o vizinho também preste depoimento e fale o que ele vê. Porque não adianta a gente achar que aquilo ali é exploração. A gente tem que ter prova.
Tem que ter prova, exatamente.
Então, se o vizinho ele se esconde, não sei. Por quê?
Melhor não, né? Quer ser anônimo.
Ah, é.
Né?
A gente não é.
Mas ele
se meter.
Ali, né?
Mas não é assim, gente. Isso é crime. A gente tem que se meter,
uhum.
sim. A gente tem que ser responsável por combater, né, esse crime, por combater a exploração. E aí eu vou falar de irregularidades diversas também, que não necessariamente sejam trabalho na lagoa escravizado, mas a gente tem que se meter, sim.
Uhum. E aproveitando então, bora encerrar aqui com os canais, né, Eliane? Como é que essa pessoa, esse vizinho, né, essa pessoa que tá vendo ali uma situação que é de exploração, que não tá muito assim, normal, né? Você desconfia, você vai atrás e pode denunciar também, né? Então, quais são os canais que essa pessoa pode denunciar essa situação? Ações de exploração do trabalho?
Olha, a gente tem um canal de denúncia que é para qualquer tipo de denúncia. Aí não precisa ser trabalho análogo de escravizado, qualquer irregularidade trabalhista, que é o denúncia.cit. Esse aí é para qualquer denúncia.
Esse CIT é como?
SIT.
SIT, né? Isso é uma rede social? É isso?
Não, é um site. É porque aqui a internet está ruim. Eu queria falar o endereço certinho.
Pronto, deixa eu botar aqui. Então vamos lá.
É denúncia.cit.gov.br, se eu não me engano. É, mas dá uma olhadinha aí. Se
pronto. Denúncia.cit, né? Como ela falou, sit.trabalho.gov.br.
Pronto. Esse site é de Secretaria de Inspeção do Trabalho.
Sim, ok.
Então é isso. Esse aí é para qualquer irregularidade. E tem um outro canal nosso também, da Inspeção do Trabalho, que é o Sistema IP. Coloca aí no Google, por favor. Sistema IP Trabalho Escravo. Que esse é específico para trabalho escravo. Pode ser feito pelo Denúncia Assist também? Pode. Mas o ideal é que seja feito por esse sistema IP.
Esse sistema IP tem no próprio Gov, né? Basta
Sim.
acessar gov.br e dá para achar lá, né?
E aí tem o sistema IP também para o trabalho infantil. Aí tem o do trabalho infantil e tem o do trabalho incondicional.
Sim, esse sistema IP que eu coloquei aqui, ele abriu no gov.br e na opção realizar denúncia trabalhista. Aí tem entre as tags, né? Denúncia, trabalho, escravo, a pessoa pode ir na busca, né? E vai estar lá.
Isso. Pronto. Esses são os canais da inspeção do trabalho. Mas também pode ser feito pelo Disque 100.
Uhum.
Também pode ser feito presencialmente nas nossas unidades, né? Do Ministério do Trabalho e Emprego. A gente tem sempre plantões, tanto nas gerências quanto aqui na superintendência. Aquele é agendado pela internet, sempre tem atendimento todas as manhãs. Nas gerências, a gente tem gerência nos interiores, né? Feira de Santana, Camaçari, Juazeiro, Ilhéus, Eunápolis, Camaçari, falei? Vitória da Conquista, então pode ir presencialmente em uma dessas unidades. Pode também fazer nos parceiros, né? Tem o site do Ministério Público do Trabalho, se for feito lá vai chegar pra gente também, o Ministério Público Federal. Mas assim, o ideal é o sistema IP, que é o sistema que a gente faz todo esse gerenciamento, que permite que a gente faça um mapeamento dessas denúncias. Mas se vier de qualquer um dos outros canais, a gente vai jogar também para o sistema IP.
Maravilha. Então,
e aí a gente está à disposição para orientação também, né, presencial nesses plantões que eu falei. O trabalhador doméstico, ele vai ser sempre bem-vindo também nesses plantões. Empregador doméstico também, se quiser tirar dúvida, a gente sabe que muito empregador doméstico quer fazer a coisa certa, quer promover um ambiente de trabalho seguro, saudável. Então, pode também comparecer ao nosso plantão nas unidades do Ministério do Trabalho e Emprego.
Maravilha. Liane Durão, muito obrigada pela participação aqui no Giro da Manhã.
Obrigada a vocês, obrigada a todos os ouvintes. Tenham todos um bom dia.
Obrigada, bom dia.
Agora 7 horas e 34 minutos. O Giro da Manhã de hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos vocês pela companhia. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, às 6h30 da manhã. Queria agradecer Thiago Virgílio, que fez a produção de estúdio, e também minha parceira de bancada, Thaís Seixas. Valeu, Thaís, até amanhã.
Valeu, Liz Lobo, até amanhã. Obrigada também a Maíra Oliveira, que fez aqui nossa operação de áudio. E você continue aqui na sintonia da Educadora FM, acompanhando a nossa programação. Ao meio-dia você tem outras informações no Multicultura e você fica agora na boa companhia de Luiz Carlos Ataíde.
Você ouviu Giro da Manhã.
Da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10 mil. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5. Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Olá, muito bom dia para você, sintonizando sempre a Educadora FM 107.5. Hoje, 22 de julho de 2026, quarta-feira, um dia de muita luz para você, muita paz, saúde, energia sempre positiva. E claro, continue se cuidando. Eu sou Luiz Carlos Ataíde. É uma grande satisfação estar em sua companhia. Agora são 7h38, começando a Sonosfera da Educadora FM com a paraibana Elba Ramalho, de Zé Ramalho, Chão de Giz.
desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar. De canhão é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós.
Te levar pra tomar um café no meu mundo favorito, onde o sol beija nossa pele nas manhãs de tons azuis. Jardineiro, planta e flores coloridas no jardim do eu e você. Andarilho no caminho que senti, cantei pra você ouvir. As margens do rio Irecê. Mas do que adiantaria se não tivesse você pra me fazer feliz? Deixa eu te contar, eu não gosto de café e o meu mundo favorito.
onde você quiser, te levo comigo, vem, lar, 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 lar. Deixa eu te levar pra tomar um café no meu mundo favorito, onde o sol beija nossa pele nas manhãs de tons azul. Jardineiro, plantei flores coloridas no jardim do eu e você. Andarilho, no caminho que senti, cantei pra você ouvir. Margens do rio irecê, mas do que adiantaria se não tivesse você pra me fazer feliz? Deixa eu te contar, eu não gosto de café e o meu mundo favorito é onde você está. E onde você quiser, te levo comigo, vem. Lar, lar, lar. Lara, 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 yeah. Lara, 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 you, 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 you. Lara, 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 lara.
Hurts, but what's worse is introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman, but you break just like a little girl.
Som da Educadora, uma grande lembrança com Secos e Molhados e Sangue Latino de João Ricardo e Paulinho Mendonça. A música de Bob Dylan, Just Like a Woman, e Majur, Andarilho, composição de Majur. 7:07, muito bom dia para você, que ouve Dalto, de Cláudio Rabelo. Dalto, muito estranho.
Muito estranho. nosso banho. Mas um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Sonho. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto. A brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho.
Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educador FM 107.5.
Um primeiro indivisível.
Tem música no Teatro Sesc Casa do Comércio. A cantora e compositora Açucena convida você para o show Lusco Fusco, apresentando uma diversidade de ritmos e sons que marcam seu álbum de estreia da carreira solo. A apresentação acontece dia 26 de julho às 19 horas e os ingressos estão disponíveis no Simpla e na bilheteria do teatro.
Você nasceu pra mim.
Apoio Educadora FM.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é?
todo sábado, Swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Para você, um bom dia na Educadora, agora 8 horas. E quinta-feira, próxima quinta, dia 23, tem Ângela Veloso. A artista se apresenta no projeto Quinta Brasileira, levando música popular ao centro de Salvador. Será no Velho Espanha, nos Barris, às 7 da noite. Portanto, amanhã, dia 23, tem Ângela Veloso, lá no Velho Espanha, nos Barris, às 7 da noite, não perca. 8 horas em Salvador, começando mais uma hora de boa música com Bebel Gilberto, Preciso Dizer Que Te Amo, de Dé, Bebel Gilberto e Cazuza.
dela, por causa 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 dela. Por causa dela nem tive medo de avião. A turbulência que deu foi no meu coração. Apaixonado, ai ai Jesus, será que ela enxerga em mim? Será que tem olfato pro tanto que eu quero ela bem?
Tentei de todas as maneiras te esquecer.